É uma medida que vai beneficiar portugueses no Canadá. O governo decidiu dar residência permanente a trabalhadores essenciais que têm estado na linha da frente do combate à Covid-19. Solidário, um português na Venezuela passa os dias a ajudar os outros com comida e medicamentos. Está a construir uma cantina especialmente dedicada a crianças necessitadas. Uma decisão que vai beneficiar portugueses no Canadá. O governo decidiu atribuir a residência permanente a 90 mil trabalhadores que têm participado no combate à pandemia, trabalhadores considerados essenciais e graduados internacionais que estão a contribuir para a economia do país. A medida entra em vigor daqui a uma semana. Foi anunciada há poucos dias pelo ministro da Imigração. Inclui estrangeiros que têm trabalhado, por exemplo, em hospitais e lares da terceira idade. Esta decisão vai beneficiar portugueses, diz Daniel Loureiro, conselheiro das comunidades.
Nós estamos a falar de cerca de mais de 90 mil pessoas, por isso há certamente portugueses misturados no meio disto tudo, e sabemos muito bem, especialmente, que muitos portugueses viraram-se para esta área do acompanhamento até dos idosos e coisas assim, por isso há certamente um processo que será facilitado para eles. Não sei o número, mas tive conhecimento que efetivamente há portugueses, tanto aqui na cidade de Montreal, como também em outras partes do país.
É uma espécie de recompensa pelo risco que correm no combate à pandemia no Canadá, o Estatuto de Residência Permanente. É a opinião do conselheiro das comunidades em Montreal, Daniel Loureiro.
Saber que estas pessoas estiveram na linha da frente, que estas pessoas lutaram na linha da frente durante esta pandemia, expuseram-se a riscos enormes, e eles não são canadianos, e correram esse risco enorme, trabalharam horas extras, uma forma de recompensa para eles, saber que vão entrar neste processo rapidamente de legalização, uma forma de recompensar também este trabalho árduo que aconteceu durante esta pandemia. Nós sabemos muito bem que a pandemia trouxe gestos extraordinários, e acho que este gesto extraordinário destas pessoas é recompensado de uma certa forma com esta legalização de eles passarem a ser canadianos.
Com esta decisão do governo canadiano, Daniel Loureiro acredita que os processos de legalização vão ser mais rápidos.
Os processos têm sido demorados. A pandemia também trouxe esse outro problema, que é aquele de haver menos gente a trabalhar neste processo. Era um processo que era cada vez mais demorado. Pronto, isto retoma um bocadinho da nossa vida, e a retoma destes postos de trabalho, destes funcionários todos, vai fazer com que estas pessoas possam ver os seus processos efetivamente ser mais simplificados e mais rápidos. Serão, de uma certa forma, uma prioridade a partir da retoma de regular, vamos dizer assim, do processo de imigração.
Em termos gerais, o Canadá pretende atribuir mais de 400 mil novos títulos de residência permanente este ano. Uma parte será para estrangeiros considerados essenciais no combate à pandemia e graduados que contribuem para a recuperação económica. O país está a viver dias difíceis, está a ser atingido por uma terceira vaga, com os números da Covid-19 a aumentarem bastante nas últimas semanas por causa das novas variantes do vírus. A prioridade é salvar vidas, depois logo se verá o que vai sobrar desta pandemia na vivência da comunidade portuguesa. É uma das preocupações do conselheiro das comunidades, Daniel Loureiro.
O que é que vai restar disto tudo a seguir a esta pandemia? Seja movimento associativo, seja grupo folclórico, seja filarmónicas, seja escolas portuguesas, o que é que nos vai sobrar depois desta pandemia? Isso é a minha maior preocupação, será também a seguir isto tudo. Obviamente, neste momento, ainda estamos a tentar salvar vidas o máximo possível, e isso é o primeiro objetivo, obviamente.
A província do Ontário, onde há mais portugueses, é onde a situação está mais complicada. O estado de emergência foi prolongado até 20 de maio. A média diária tem sido de 4 mil novos casos por dia. Daniel Loureiro, conselheiro das comunidades a viver em Montreal, conta algumas das restrições.
Aqui no Quebec nós temos uma recolha obrigatória já há cerca de 3, 4 meses. A partir das 9:30 da noite até às 5 da manhã ninguém pode circular nas vias, a não ser que seja um trabalhador essencial. Certas escolas estão fechadas, por exemplo, as escolas secundárias. Num dia vão, por exemplo, o secundário 3, no dia a seguir vai o secundário 4. Tudo o que é comércios essenciais estiveram fechados nestas zonas quentes durante cerca de 2 semanas. por isso ainda estamos neste processo de abrir e fechar certas coisas ainda. Por exemplo, no Ontário estão completamente fechados, só estão abertos fisicamente farmácias, comércios essenciais, tudo o que é mercados. As fronteiras, por exemplo, com o Ontário estão fechadas, a fronteira do Quebec com o Ontário está fechada, a fronteira do Quebec com as províncias marítimas também está fechada. A fronteira com os Estados Unidos está fechada há cerca de um ano.
Fronteiras fechadas e restrições no Canadá por causa da pandemia. Quase 26% da população recebeu até agora a primeira dose da vacina. O processo tem sido lento porque todas as vacinas são importadas, explica Daniel Loureiro.
Nós não produzimos ou produzimos muito poucas vacinas a nível local. Todas as vacinas que estamos a receber vêm de outros países, vêm da Alemanha, vêm da França, vêm do Reino Unido, da Índia, dos Estados Unidos, e por isso o nosso processo acaba por ser mais demorado, porque nós temos que importar efetivamente essas vacinas, e por isso estamos sempre na expectativa daquilo que os outros países vão nos entregar. O processo muito demorado faz com que destas províncias, por exemplo, o caso do Ontário, tenha um processo de vacinação bastante lento devido a esse fator.
Declarações à jornalista Paula Machado, da RDP Internacional. Daniel Loureiro é conselheiro das comunidades portuguesas no Canadá, eleito por Montreal, na província do Quebec. Daqui a uma semana, abrem as candidaturas para trabalhadores temporários na área da saúde ou outros setores essenciais, também para graduados internacionais. O governo promete atribuir 90 mil residências permanentes por concluir que o país precisa destes imigrantes. Na Venezuela, um português tem passado os seus dias a fazer e a distribuir comida entre pessoas carenciadas, acima de tudo, crianças. A ideia surgiu há 4 anos, quando o Ricardo Martins esteve por uns tempos a trabalhar em Portugal.
Este projeto começou em Portugal. Há 4 anos eu estava a trabalhar num restaurante lá e a ver tanta comida que no restaurante deitavam para o lixo, eu disse, quando chega a Venezuela, vou começar a ajudar pessoas. Aí começou o projeto. Começamos a fazer comida na rua e a dar na rua. Pouco a pouco, cada vez eram mais pessoas que nos ajudavam e foi crescendo isto. Eu tenho já 4 anos a fazer isto. Temos 4 anos, damos quase 300 comidas sexta-feira. Mas na semana nós ajudamos a muitas pessoas com medicamentos, com operações, com cadeiras de rodas. Fazemos muitas coisas que podem ver no meu Instagram.
Apoio com comida e não só, também medicamentos ou equipamentos clínicos. Ricardo Martins conta que todos os dias recebe centenas de pedidos de ajuda. O financiamento chega-lhe de pessoas privadas através de uma plataforma GoFundMe.
Para as ajudas, nós temos um GoFundMe que nos ajuda muita gente dos Estados Unidos e poucas pessoas da Europa. Eles podiam ajudar-me com o GoFundMe de qualquer parte do mundo, podem ajudar-nos a fazer o que estamos a fazer agora. São milhares de pessoas a precisar de ajuda. A mim devem escrever e chamar mais de 300, 400 pessoas por dia para pedir ajudas. Muito é com medicamentos. Os medicamentos, a maioria são da Europa e dos Estados Unidos. Então, com as receitas que tenham as pessoas que precisam, nós damos os medicamentos.
Um português nascido em Lisboa, há mais de 40 anos na Venezuela, Ricardo Martins afirma que há muitos portugueses a passar necessidades, mas até agora ainda poucos, quase nenhums, lhe pediram ajuda.
Nos 4 anos, só é ajudado a 2 portugueses. Um senhor de onde estávamos agora a levar comida e uma senhora que era uma ajuda para um filho, de medicamentos também. Há muito português a passar dificuldade aqui na Venezuela. Eu sempre penso nisso. Eu digo que o governo português devia ajudar-me, porque já que a Venezuela deu tanto aos nossos pais, aos nossos avós, a irmãos, a amigos, eu acho que este é o momento para que o governo português possa apoiar a Venezuela. Aos habitantes venezuelanos que nos deram tanto a nós.
A ideia de Ricardo Martins é ajudar quem precisa na Venezuela, neste caso no estado de Aragua. Acha que é uma forma de agradecer aos venezuelanos a maneira como acolheram os emigrantes portugueses durante décadas. Por isso, na sua opinião, o governo português também devia apoiar o seu projeto. Do governo de Caracas, não recebe qualquer tipo de ajuda, mas tem sim recebido muitos contributos individuais e está a construir uma cantina solidária, especialmente para crianças, também com alguns serviços médicos.
Isto é um comedor infantil. Vai ser para começar com 100 garotos, vamos ter serviço médico, serviço odontológico também. Tudo isso não há que pagar nada, isso é para todas as pessoas que precisem. Mas vamos começar com garotos. Isto é um sonho. Nós já temos um ano a trabalhar aqui. Isto era uma casa velha e, bom, já vocês podem ver tudo o que nós temos feito aqui com a ajuda das pessoas. Não é tido nenhum tipo de ajuda do governo venezuelano. Também não pedi nunca a eles ajuda. O meu trabalho é mais de pessoas que de governos. São as pessoas as que me ajudam a continuar com isto.
O sonho solidário de um português na Venezuela. Ricardo Martins está a construir uma cantina social infantil. Enquanto decorrem as obras, distribui comida na cantina do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Turmero, no estado venezuelano de Aragua. Amanhã, em França, vai realizar-se uma marcha por causa da morte de um português. Chamam-lhe Marcha Branca. Vai acontecer em Pontoise, nos arredores de Paris. Vai ser um desfile em homenagem a Carlos Soares, morto nesta localidade, e contra a libertação de um dos suspeitos dos disparos da bala que atingiu o português no início deste mês de abril. Esta Marcha Branca é promovida por familiares e amigos de Carlos Soares, abatido a tiro, ao que tudo indica, vítima de uma bala perdida numa luta entre rivais. O Tribunal de Versailles libertou na semana passada um dos três suspeitos deste homicídio. Pelo menos dois deles terão origens portuguesas. A marcha está marcada para as 4:30 da tarde desta sexta-feira, em Pontoise e parte de Marcouville, o bairro onde Carlos nasceu e onde acabou por ser abatido a tiro.